Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Boa tarde Sergipe, boa tarde Brasil, que Deus seja infinitamente presente na sua vida, na sua casa, na sua família, que Deus abençoe você, seu lar. Estamos aqui, né, ano 2024, é um ano abençoado por Deus, para mim, para você, para todos nós, né, que Deus seja abundante, viu meu amigo, que Deus seja abundante, minha amiga. Estamos direto da Web Rádio Aju, a melhor do Brasil, para você, para o seu coração, para que você mude os seus caminhos e converta-se aos caminhos do Senhor Jesus. Vamos em música? Já já nós voltamos com a ministração da palavra.
Falar de mim nessa minha oração, eu imploro teu perdão, quero ter a comunhão, ser como criança, fonte que só jorra a inocência e o amor. Leva, Senhor, a conhecer-te mais, entender teus pensamentos e quais são seus ideais. Quero aprender contigo, vem me ensinar como te ouvir, Senhor, te agradar, como tirar um sorriso teu, como chamar tua atenção pra mim, como fazer com que o Senhor derrame da tua glória aqui. Quero, Senhor, mais do teu poder. Quero, Senhor, ver o teu mover. Entrego a minha vida a ti, sou totalmente teu. Que os meus anseios sejam os mesmos que os teus. Quero ser igual a ti. Quero parecer contigo e amar o meu irmão como a mim mesmo. Saber reconhecer todos os meus defeitos. Chegar à conclusão de que todo o meu ser é dependente teu, Senhor.
De Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, em que nós temos crido? Nos céus ou no inferno? Amados, o que você tem crido aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua rotina diária? Em que você tem crido? No céu ou tem crido mais no inferno? Veja que interessante nesse texto aqui de Mateus 6, a partir do versículo 21, diz bem assim: porque onde está o seu tesouro, aí também está o vosso coração. E aí continua dizendo bem assim: a cadeia do corpo são os olhos. De sorte que, se seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um ou amar o outro, ou se odiará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Durante todo esse texto aí de Mateus, Jesus dá várias recomendações para a gente acerca de como se comportar, de como ser, de como agir, de como falar, de como proceder, de como pensar, de como sentir. É estranho, né? Falar de como sentir. Né? Muitas vezes nós achamos que está fora do nosso controle. E esse é um grande erro que nós cometemos, achando que nossas vontades estão fora do nosso controle, como se fôssemos animais irracionais. E nós temos que entender que somos racionais, que temos raciocínio, que pensamos e que a nossa vontade não deve prevalecer. Porque quando nós damos vazão às nossas vontades, acontece que essas vontades vão nos conduzir ao inferno e não aos céus. Amém? É por isso que nesse texto Jesus é enfático. Eu só destaquei a partir do versículo 21, que fala a respeito dessas coisas, que tem provocado muitas circunstâncias desagradáveis ao povo de Deus. Aonde estará o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Ele fala sobre acumular tesouros na terra, irmãos, né? No versículo 20: mas eu juntai tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Amados, no versículo 19 fala como acumular tesouros na terra. Você acha que um pobre, uma pessoa pobre, vai conseguir acumular tesouro na terra? Como é que você vai conseguir acumular esses tesouros na terra? Como é que você vai conseguir acumular dinheiro, riquezas, se você, às vezes, muitas vezes, não tem nem o que comer em casa? Como é que você vai fazer isso? Então, veja, Jesus está dando uma analogia a bem financeiro. Jesus está dando uma analogia às suas vontades. Onde é que prevalece a sua vontade? Em que está o seu coração? Onde está o seu coração? Eu vi agora na passagem do ano muitas pessoas com seu coração voltado, não para as pessoas que estavam ao seu redor, mas a maior audiência do dia 31 de dezembro, que é o sorteio da Mega Sena. Entende? As pessoas que estavam ao seu redor não estavam sendo contempladas por você, mas você estava contemplando a TV que estava dando o resultado de um jogo que você fez porque você quis acumular tesouros na terra. Entende? Aí você fala, ah, mas era dinheiro. Não, era vontade. Eram suas vontades. Suas vontades estavam direcionadas para lá. Você sabe qual é a maior riqueza? Eu acho que eu já falei em mensagens anteriores aqui. A maior riqueza de um homem hoje, para o homem, são suas vontades. Quando você deixa, como fala nesse versículo, olha que interessante, gente. Veja que top isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamom. Esse Mamom não é dinheiro, é vontades, entendeu? Esse inimigo está dentro fazendo com que as suas vontades sejam feitas e aceitas, entende? Agora veja no versículo 25, diz bem assim: não andeis cuidadosos quanto a vossa vida. Não dê ansiosos quanto à vossa vida. pelo que havei de comer, pelo que havei de beber, nem quanto aos vossos corpos, pelo que hei de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Veja que interessante, gente. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam os celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que estas? Amado, Jesus está querendo que você foque no reino de Deus. É isso. Você tem seu trabalho, mas não ande ansioso com a vinda do seu salário. Sabe? Não ande ansioso com o boleto que está vencendo. Nossa, ele vai vencer? Infelizmente você não tem aquele recurso, você ou se descontrolou, ou colocaram os juros que você não esperava, ou o investimento deu errado, algo deu errado e aí aconteceu. Infelizmente você não pode tirar a sua vida ou penalizar a sua vida por conta daquilo que aconteceu, sabe? Você ser penalizado por essa causa é complicado, irmãos. É muito complexo, sabe? E vai se tornar penoso e doloroso, porque vai fazer com que você perca o foco no reino de Deus. Vai fazer com que você acumule riqueza sobre a terra. Ou pelo menos corra atrás dessas riquezas, achando que está acumulando. Na verdade, você está andando em círculos. Tem um dizer muito interessante que diz bem assim: você anda em círculos e com um saco de semente nas costas. E obrigatoriamente você tem que semear essas sementes. Mas a sua decisão é escolher o tipo de sementes que vão ser semeadas. Se são flores ou se são espinhos. Se você semear flores, certamente você vai se encontrar com essas flores lá na frente. Se você semear espinhos, certamente também você vai se encontrar com esses espinhos lá na frente. Você anda em círculo, irmãos. Só hoje que você não percebeu a respeito disso. Entende? E é nesse andar em círculos o tempo todo que você está andando, é que você vai se deparar com certas situações na sua vida que vai fugir dos seus controles. E o que vai prevalecer são suas vontades. E aí é que entra a decisão de você querer que permaneça a sua vontade ou a vontade de Deus. Ou a sua vontade ou a vontade de Mamom. Entende? Nos escritos rabinos, amor. Eu ia falar Mamom. Meus irmãos. Mamom significa tendo o dinheiro, mas é no sentido restrito quanto a posses. Então é um sentido muito amplo. Essas posses são tudo aquilo que tem preço. Ou tudo aquilo que o ser humano possui, além do seu corpo e da sua vida. Entende? São posses. Mamom significa posses. Não é só dinheiro físico, moeda, entende? E hoje a maior posse que o ser humano tem são as suas vontades. Ele fala, não, mas essa riqueza não é minha. O que eu tenho, a maior riqueza é minha família. Não é. Sua maior riqueza hoje está sendo as suas vontades, porque você não tem abandonado essas vontades para fazer as vontades de Deus. Incluso na vontade de Deus está a sua família, irmãos. Entende? Sua família está incluso dentro da vontade de Deus. Então é isso. Você tem deixado as vontades de Deus de lado e não tem crido permanentemente na vontade de Deus. Então é isso. Que você possa crer mais naquilo que Deus tem designado para você e você vai alcançar sim o céu. É por isso que nós estamos falando acerca de céus e acerca de inferno, irmãos. Jesus fala a respeito disso e olha que interessante nesse texto aqui desse texto de Efésios 2:8. Diz bem assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Entra um outro assunto, né? Acerca de fé. Podemos entender algo muito importante, amado, você que está aí do outro lado. A fé no que você tem são suas vontades. Eu tenho vontade de ir para a igreja, eu tenho vontade de comer pizza, eu tenho vontade de namorar, eu tenho vontade de me prostituir,
eu tenho vontade de ganhar dinheiro, eu tenho vontade de ter o melhor carro, a melhor casa. Essa é sua fé. Tá entendendo? Essa é a fé que não salva. Agora vamos para a vontade de Deus. A fé que está em Jesus é a vontade de Deus de reconciliar comigo e com você. Tá entendendo? A vontade de Deus é que você esteja na presença dele. Não só aqui na terra, mas nos céus. Porque nesse texto diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Entende? Essa graça, né? Essa fé pela graça de Jesus não é algo seu, só seu. É uma graça, essa fé é provocada dos céus para fazer com que você esteja na presença de Deus. É o que provoca a vontade de Deus, não suas vontades. Sua vontade de estar em casa, sabe? Sua vontade de estar aí ouvindo ministrações como essas de casa, querendo que sua vontade permaneça e prevaleça. E não a vontade de Deus, de estar na presença dele, sabe? A maior vontade, vamos dizer assim, de um cristão, deveria ser procurar a Deus, estar na presença dele, sabe? E a sua segunda maior vontade é falar dessa presença que você encontrou, desse tesouro que você encontrou, para as pessoas que precisam e que já não creem mais. Você já conseguiu a tarefa de crer. Então você já está crendo. Se você crê, obrigado por crer mediante Cristo Jesus. Pela fé de Cristo Jesus. Que não é a fé para conquistar coisas, mas é a fé para conseguir conquistar o reino de Deus. Para estar na presença de Deus. É aquela fé que vai fazer com que a vontade de Deus prevaleça e depois que ela se torne a sua vontade. É isso, amados. A vontade de Deus vai começar a ser a sua própria vontade. Vocês vão andar juntos, vão caminhar juntos. E aí essa vontade vai se fundir com a sua vontade. E aí vocês vão procurar pessoas para o reino dos céus. Entende? Essa é a fé em Cristo. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé que vai lhe conduzir para o céu. Porque em nós mesmos nós não merecemos ir para o céu. E nem vamos por nós mesmos. Mas vamos em Cristo Jesus. É nisso que nós temos que crer. Jesus é a chave. Jesus é o caminho. E se não for por ele, nós já estaremos condenados.
No fundo do poço, você me encontrou, já quase sem vida. De portas em portas, sem ter esperança, sem ter mais saída. Cansado da vida, cansado de tudo. Nem lágrimas tinha pra poder chorar. Meus olhos secaram, meus pés se cansaram do meu caminhar. No fundo do poço, já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha. Abri os meus olhos e vi tua luz do fundo do poço. você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha. Abri os meus olhos e vi tua luz. Do fundo do poço você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Eu quero ser de ti, Senhor. Eu quero ser de ti, Senhor.
A oração é a comunicação que expressa verdade ou mentira. Como você fala com Deus? De forma racional ou superficial?
Meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai. Está recebendo o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, meu Deus. O Salvador das nossas vidas, Pai. Sem o Senhor, meu Deus, nós não somos nada, meu Pai. Então nós estamos aqui para dizer ao Senhor que nós somos dependentes do Senhor, que nós dependemos do Senhor, meu Deus, e que o Senhor mora em nossos corações, meu Deus. Para que, meu Deus, nós possamos, meu Pai, falar para as pessoas por que que nós mudamos, por que que nós fomos transformados. Nós fomos transformados pelo Senhor Jesus, pela Tua Palavra, Pai. E essa Palavra, meu Deus, trouxe essa transformação para a nossa vida e nós queremos, meu Deus, que essa também Palavra seja a transformação da vida daqueles que nós amamos, daqueles que nós não conhecemos e daqueles que também nós não amamos. E que nós possamos amar também essas pessoas, como o Senhor bem mencionou nas Suas Escrituras, que devemos amar os nossos inimigos. Então, que nós possamos, meu Deus, fazer com que essas pessoas sejam, meu Deus, aceitas no Teu reino, que recebam, meu Deus, o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E no nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, por, meu Deus, habitar agora em nossas vidas, meu Deus, e daqui não sair mais. Então eu recebo o Senhor como nosso único e suficiente Salvador e te agradeço no nome do Senhor Jesus.
Desolado e sem destino, me sentindo igual a menino, fui vivendo a minha vida de emoções em emoções, indo em busca de alegrias e perdi nas fantasias, me entregando tão somente às ilusões. De repente do meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo meu ser. E ao chegar ao fim do túnel vi os raios de luz quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava que existisse um amor assim,
não imaginava. Não imaginava
que essa luz pudesse transformar a minha vida.
Não imaginava
o poder que tem uma oração.
Não imaginava. Não imaginava
que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus. Do meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo meu ser. E ao chegar ao fim do túnel vi os raios de uma luz quando alguém falou o nome de Jesus.
Não imagina
que existisse um amor assim.
Não imaginava. Não imaginava
que essa luz pudesse transformar a minha vida.
Não imaginava
o poder que tem uma oração.
Não imaginava. Não imaginava
que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus.
Não imaginava
existisse um amor assim.
Não imaginava. Não imaginava
que essa luz pudesse transformar a minha vida.
Não imaginava
o poder que tem uma oração.
Não imaginava.
Não imagina.
pudesse te amar assim, Senhor Jesus.
Amém, amém, graças a Deus, obrigado pela sua audiência, sua paciência, por ter, né, nos acompanhado até aqui, nesse momento. Que seja proveitosa essas mensagens, meu amigo, minha amiga, no seu coração, que Deus continue trabalhando no seu coração, na sua mente, né, lhe capacitando ainda mais para estar desfrutando do melhor de Deus para você, tá bom? Então, até o nosso próximo programa, né, se assim o Senhor nos permitir, estaremos de volta aqui no próximo sábado. Fique agora com programação local, né, com músicas que vão animar, né, ainda mais o seu sábado, e logo após o programa Nona Hora Ju. Que Deus te abençoe.